O pastor que me antecedeu na preleção, ele disse muitas coisas importantes para que a nossa alma, ela tenha a oportunidade de se situar. Porque este momento em que nós vivemos é um momento grave. É hora de nós nos decidirmos. E nós podemos vir a lamentar se nós não tomarmos a decisão. Ele disse que nós não sabemos se o Senhor chegará amanhã, depois, 2012, 2015, não se sabe. Mas pelos sinais que vêm a cada dia se firmando, eu creio que todos os irmãos têm olhos de ver, estão vendo o que está acontecendo no mundo. Pelos sinais, é certo que o Senhor voltará em breve. E como nós não sabemos qual é o tempo, não podemos deixar para amanhã o que nós precisamos fazer agora. Não podemos dizer, eu vou deixar para me converter ou para me ocupar de Cristo daqui 30 dias, daqui um ano, daqui 2 anos, porque agora estou ocupado com as minhas fazendas, como dizia o Evangelho. Com os meus bois, com o meu gado, com as minhas vinhas. Porque cada dia que nós estamos na igreja é um acréscimo de bênçãos que Deus estabelece no nosso coração, na nossa alma, de maneira que nós estejamos revestidos. A cada dia que vimos aqui na casa, nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo e revestidos com o poder de Deus para resistir às investidas do diabo. Se nós deixarmos para decidir daqui um ano, quantos dias nós não vamos perder desse trabalho que o Espírito Santo está fazendo? Ouvir a palavra de Deus, refletir sobre ela, anotar as passagens duvidosas, perguntar aos evangelistas, aos mais velhos da igreja, aos pregadores, para que todas as vezes que você vir à comunidade, que você estiver congregado a esta comunidade, o Espírito acrescente um pouco mais. Se você deixar de vir por 30 dias, por um ano, por 2 anos, por 3 anos, quando você tentar chegar aqui de novo para dizer, eu quero agora, mas já se passaram 2 anos, 3 anos. Aquilo que foi feito com os crentes que permanecem está muito além do seu tempo. E nem se sabe se você conseguirá resistir às investidas do diabo. Porque ele vai investir na minha vida, na sua vida, na tua vida, meu irmão, minha irmã. Como disse o pastor na sua exortação, o diabo, ele quer nos matar, preste atenção nisso. Ele quer mentir para você, ele quer te enganar, ele quer te ensinar uma falsa doutrina e quer finalmente jogar você na morte, ele quer destruir você. Ele é mentiroso. Desde quando o mundo foi fundado, ele é mentiroso e engana o povo de Deus. A situação é muito grave, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção no que está acontecendo no mundo. Veja o que está acontecendo com as leis do país. Estamos vivendo um tempo de transgressões graves. As leis estão sendo ajustadas no país para atender o interesse de minorias que não estão alinhadas em sua conduta com a vontade de Deus. E as coisas estão acontecendo com toda facilidade para eles. As ameaças são muitas. Estão tramitando no Congresso várias emendas à Constituição que pretende amordaçar o povo de Deus, para que o povo de Deus não fale sobre o pecado. Chegando ao absurdo de desejarem leis que proíba a nós de dizer que existe pecado. A situação se agrava a cada dia. E não pense que nós, que somos crentes, vamos poder mudar esse estado de coisa. Porque agora é o tempo do diabo. O poder dele agora vai entrar no mundo, irmãos. E naturalmente, todas as manobras ele fará para que ele crie aqui o seu inferno. Para que ele transforme a vida desse mundo, onde não há regras, onde as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem, sem observar a vontade do nosso Deus. Isso não é de hoje, não. Isso já vem acontecendo já de 10, 20 anos para cá no exterior, e agora veio para o Brasil com toda a sua força. E como nós temos uma pobreza política enorme no país, e já há muito tempo os nossos homens nobres desapareceram do cenário, aqui no Brasil se instala com muita facilidade as distorções nas regras de convivência da sociedade. Não vamos ficar surpresos, não, porque a palavra diz que vai ser assim. O reino da iniquidade se instalará. O pecado será instituído como uma coisa natural, normal. É evidente que vai ser um tempo difícil. Mas nós temos que cuidar da nossa vida para que nós não sejamos esses iníquos, para que nós não nos deixemos arrastar pelas mentiras do diabo que está arrastando estas multidões, esses senhores que estão à frente da sociedade como políticos e como autoridades, que certamente serão chamadas à responsabilidade, como disse o pastor que me antecedeu. Eles sentarão no banco do juízo de Deus, como nós vamos sentar também, como o homem da esquina ali de baixo vai sentar. Serão julgados do mesmo modo pelos pecados que eles cometem. Instituem a iniquidade como uma coisa natural na vida dos homens. As responsabilidades serão tomadas pelo Senhor. A palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 21, diz assim no versículo 7, quem vencer herdará todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Irmãos, o Senhor não fala aqui dessa herança à toa, não. Essa herança aqui, ela é para nos confortar, porque vai ser uma confusão tão grande que nós temos que ter esperança nas bênçãos de Deus, na sua promessa, no cumprimento das santas coisas. Se nós não tivermos essa esperança, se a nossa esperança estiver nas coisas desse mundo, nós vamos afundar. Os nossos corações e mentes e o nosso corpo será envolvido pela noite escura. Em que você vai colocar a sua segurança? Em alguma obra exterior? Algum sacrifício, promessa, alguma oferta? Você pretende se justificar e colocar os seus pés sobre a rocha em coisas que você pode fazer com as suas mãos? É isso que você pretende? Você está muito enganado. A força é interior, a força está dentro de nós. Ela não está fora, irmãos. Ela provém da nossa fé em Jesus Cristo. Exclusivamente desta fé, porque nos tornamos justos diante do Pai. E justificados das maluquices que nós fazemos por causa da fé no Filho de Deus. Somos justificados exclusivamente pela fé. Desapareçam do mundo todas as ofertas, promessas, sacrifícios, oblações, holocaustos. Desapareçam todas essas coisas do mundo, mas permaneça a fé. Somos salvos. Não precisamos de nenhuma dessas coisas para que a salvação se estabeleça. E a couraça do Espírito, que nos dará condições de suportar o tempo dos iníquos e dos pecadores e dos prevaricadores. Esse é o tempo deles. Não vamos enfrentá-los. Não precisamos fazer isso. Nós temos que cuidar só da nossa casa. Espere. Espere e você verá o que vai acontecer com esse tempo da iniquidade. O Senhor disse, olha, quem vencer, quem suportar, quem permanecer crendo, quem se decidir, aquele que vencer esta batalha, herdará todas as coisas. E eu o terei como filho. Eu serei o seu Deus, diz a palavra. Essa palavra do Senhor nos basta. Roube-nos tudo. Querem nos perseguir? Querem nos amordaçar? Não tem importância. Façam como quiser, mas essa palavra não me roubarão. Não importa o que o diabo faça, não me roubarão. Eu vencerei. Porque a promessa de Jesus é promessa. Aqueles que são tímidos, os indecisos, há pessoas que são indecisas. Não sabem direito o que vão fazer da sua vida. Vão na igreja por uma questão de consciência. Fica ali olhando para o teto, aguardando acabar para ir embora, como se a presença dele ali, dela, naquela igreja, já a tivesse justificado diante do Pai. Trazemos de maneira atávica em nós os costumes católicos que tínhamos de tanto tempo em que o padre resolvia os nossos problemas. Não era necessário fazer nada, nem Bíblia tínhamos. E o espírito do catolicismo já anda dentro das igrejas evangélicas já por aí. Há crentes que nem Bíblia têm. Não são crentes, são católicos, nem sabem disso. E já há hoje, dentro da igreja católica, um movimento para trazer de volta as escrituras, para as pessoas poderem se orientar. E não serem vítimas de pessoas mal orientadas, que se colocam como padres, como pastores, e tantas coisas que existem por aí. A igreja é lugar de aprendizado, irmão. É lugar onde você precisa estudar a palavra de Deus, é onde você precisa ouvir a palavra de Deus, onde você precisa perguntar sobre a palavra de Deus. Perguntar para ser esclarecido. Se não for dessa maneira, a igreja é a igreja de todos os tempos, onde as pessoas iam, entravam e saíam do mesmo jeito. Tinha só a impressão que tinha acontecido alguma coisa. Essa impressão já acabava no outro dia. Tímidos, pessoas indecisas, pessoas que não sabem o que vão fazer da vida delas, pessoas que estão sonhando com o mundo. Tá bem, se você ainda não consegue perceber, não te afastes da igreja de Cristo. Fique nela. Dê chance ao teu espírito, à tua alma de ser salvo. Dê chance, não te afastes. Se você não entende nada, pelo menos diz como Marta: Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo para nos salvar. Diz isso só. Pronto. Mas permaneça na igreja. O diabo hoje, ele faz um movimento para tirar as pessoas da igreja. Não deixe ele te tirar da igreja, não deixe. Se agarre onde você puder. Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis. Parece que o Espírito tá aqui nos nossos dias, olhando e vendo a timidez religiosa dos crentes, a indiferença. Dou meia dúzia de louvores, pago o dízimo, faço algumas ofertas e acho que está tudo bem. Você acha que isso é Cristo? Quando vier a grande tempestade, os grandes eventos sobre esse mundo, os teus joelhos vão tremer, você não sabe de nada, não tem ideia do que está acontecendo. Ele vai rugir à sua volta como um leão. Só que não no invisível. Não no invisível. Ele vai estar de um jeito que você vai poder ver perfeitamente ele rugindo e te ameaçando. Se a sua fé não for consistente, não for verdadeira, se você não souber em que você está crendo, você vai abandonar a tua fé. Você vai negar a Cristo. Vai haver dias que nós não vamos poder falar de Cristo. Sou eu que estou dizendo isso? Não, é a profecia que diz. 3 anos e meio onde você não vai poder falar de Cristo. e como vamos viver? Eles já estão pretendendo fechar as portas da igreja. Eles não querem mais que durante os nossos cultos a porta esteja aberta. Você já pensou uma coisa dessas, irmãos? Está aí nas tais medidas que querem colocar, aprovar no Congresso. Olha como ele está entrando. A palavra do Espírito também nos diz sobre os fornicadores. O que é fornicação, irmãos? É o ato sexual sem propósito divino. Doutrina ensinada pelos iníquos. Os meios de comunicação estão repletos dessa doutrina. Parece que tudo é sexo. Você vai ver um filme, é sexo. Você vai ver uma telenovela, é sexo. Você vai ver um documentário, é sexo. Tudo é sexo. Só se fala em sexo. E querem convencer as pessoas que sexo é uma coisa qualquer. Você pode ser casado e fazer sexo com outra pessoa. Não tem problema nenhum, não. No meio dos iníquos e dos prostituídos. Não tem problema mesmo, não. Pode fazer com quem você quiser. Quer viver para o pecado? Viva! Você vai ver que coisa interessante vai ser o fim dessa tua decisão de servir o pecado. E por trás disso, irmãos, está um espírito. Nós temos que ser críticos. Olhar para dentro de nós. É dentro de nós que nós descobrimos as verdades. Quem já esteve envolvido com fornicação sabe muito bem, em alguns momentos, a pessoa não é ela mesma, sabe disso. E se nós darmos lado para esse espírito, para ele tudo pode. Ele anda com uma trupe de espíritos malignos, espíritos malvados, que só faz prostituir o povo, irmãos. As famílias vão deixando acontecer. A palavra de Deus nos diz, existe um uso natural da nossa sexualidade. Sabe o que é isso? O uso natural. É o uso normal da sexualidade. A nossa vida não pode ser sexo, não, irmãos. Os jovens, eles não sabem nada disso, mas nós que somos mais velhos, nós podemos muito bem olhar para dentro da nossa vida, das maluquices que nós já fizemos, e ver, e perceber que muitas vezes não éramos nós. Mas como ele está entrando no mundo, tudo é favorável a ele, tudo, todas as coisas são feitas com a malícia da fornicação, está por trás. O casamento é desvalorizado, o sexo pode ser feito cada vez mais cedo. Os programas televisivos estimulam as meninas, já de seus 16, 15, 16 anos, a fazer sexo com outros meninos da mesma idade. Como se isso fosse uma coisa da normalidade do tempo. Pode ser para eles que não creem em nada, que estão esperando morrer. Eles serão julgados, eles serão arrastados para as tocas do diabo. Você vai ter fome, vai ter sede. Vai ser arrastado por eles muitas vezes, muito tempo, e lá você vai ficar. Por um tempo muito, mas muito longo. Nós não podemos ser concordantes com isso, irmãos. Nós temos que dignificar a nossa vida, o nosso corpo, que é um vaso precioso, abençoado, que Deus deu para nós vivermos nesse mundo. Todos nós temos que dizer não à prostituição, não à fornicação. Evitemos de ver essas telenovelas que estimulam a fornicação. Essa sexualidade maluca que está aí. Evitemos essas coisas. Não é proibido, não, mas evitemos. Isso não nos faz bem. Os abomináveis, quantos abomináveis existem no nosso mundo? Aqui mesmo na nossa sociedade, fazendo loucuras, se apropriando dos bens da comunidade. Homens corruptos, vivem em riqueza, uma vida de Fausto, possuem aviões, iates, mansões e tantas outras coisas mais, para nós descobrirmos aí algum dia revelado que ele era um grande ladrão. Se apropria de bens, de multidões, são abomináveis, serão julgados. Os feiticeiros, quantas pessoas usam as coisas do espírito para enganar, para se vingar, para atender os seus interesses carnais, irmãos? Fazem sacrifícios? No dizer de Paulo, não estão sacrificando a Deus, estão sacrificando ao diabo, isso que eles estão sacrificando a Satanás. Não vamos nos permitir envolver por esta sugestão. Hoje está muito na pauta do dia. Recebemos, quando passamos de carro lá no farol, sempre tem um convitinho para a gente ir lá resolver os nossos problemas. Qual que é o seu problema? É amoroso? É financeiro? É emocional? A gente resolve tudo. Pior que tem algumas igrejas por aí também que faz propaganda da mesma natureza. Esses dias eu recebi um folheto de uma igreja, resolvia tudo também. Emocional, amoroso, financeiro, venha cá, nós resolvemos. Deve ser o mesmo espírito, né, irmão? É o mesmo espírito. Só que um está lá, intocado lá na ledoura de sorte, no pai de santo, envolvido lá, nesses que fazem tais coisas. O outro está num lugar chamado igreja. Os idólatras. Mas o mundo vive de idolatria. O mundo é individualista. O sistema é individualista. Ele estimula as pessoas a gostarem de si mesmas. Quantas vezes nós ouvimos falar, você precisa gostar de você mesmo. Você não precisa gostar de você. Esse é o problema. O problema é que nós gostamos muito de nós mesmos. Algumas pessoas gostam tanto de si que elas ficam doentes. Elas lamentam, dizem, não, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Ela precisa ser idolatrada. O evangelho é antítese da doutrina desse mundo. Por isso que o mundo não pode receber Jesus, irmãos. O mundo estimula através da educação, da economia, todas as coisas desse mundo estimula o individualismo. A vida social que eles dizem que estimulam por aí, cidadania, é só para poder ter uma esperança de que eles estão caminhando junto. Mas na vida de todos, o que nós vemos é o individualismo. Cada um pensa em si. Certa feita, eu li um trabalho de um psiquiatra americano, que ele dizia isso. O problema das pessoas é gostar muito de si mesmas. E os terapeutas, eles fariam um grande bem para as pessoas se eles as ensinassem a gostar do próximo. Goste dos outros e você será feliz. Autoestima é muito interessante. Pense, o que é autoestima? Medite. Você não precisa de autoestimar-se, você precisa estimar o teu irmão, viver para as outras pessoas, amar o teu próximo como a você mesmo. Faz isso e você será feliz. Enquanto você não entender que a tua felicidade está no teu irmão, em você se preocupar com o teu irmão, com a fome dele, com a nudez dele, com o sofrimento dele, o choro dele, enquanto você não entender isso, você não será feliz. Não será feliz. Nós temos idolatria de todo tipo. Na área política, na área esportiva. É uma vergonha a idolatria nesse mundo. Uma vergonha. As crianças são ensinadas a adorar ídolos desde pequenas. O que vai ser, eu não sei. Porque o fim do mundo não vem sobre os adultos e os mais velhos, vem sobre todo mundo, e as crianças também serão afetadas. Você quer que o seu filho adore os ídolos desse mundo? Depois, não reclame. Não venha chorar na igreja, não vem. Enquanto é tempo, afaste essas ideias da cabeça da sua criança. Adorar só um, adoremos a Deus. Ele que nós temos que adorar, não temos que adorar mais nada, irmãos. Mais nada. O mundo está virando um ambiente de disputas. Esse bicho que está aí fora para viver, ele tem que convencer as pessoas que as pessoas têm direitos. É evidente que numa sociedade onde todos acham que têm direito e ninguém fala de deveres, é claro que uma grande confusão vai se armar com o passar do tempo. E as pessoas, para disputarem os seus direitos, elas não só se valerão das autoridades, das leis constituídas, mas se valerão de qualquer artifício. Esse é o estado que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho conversado com empresários, a quem eu conheço, e eles me falam a grande dificuldade que nós temos hoje para nós encontrarmos pessoas que querem trabalhar honestamente dentro da empresa, irmãos. Porque criaram inúmeras leis que favorecem o funcionário. Ele pode mentir à vontade. A sobrevivência nossa hoje é muito difícil. Do outro lado, há patrões que fazem coisas bárbaras. E este mal, ele não está só na área das nossas profissões, não. Ele está também nas nossas casas. maridos que têm direitos, mulheres que acham que são maltratadas, homens que acham que as suas esposas não cuidam bem deles, eles procuram aventuras fora de casa, mulheres que se julgam injustiçadas. Como o espírito aqui não tem jeito de falar de um mal a outro mal, o espírito diz assim: e todos os mentirosos, porque são mentirosos mesmo. A verdade que há neles é verdade deles, não é verdade de Deus, não. E se a verdade que há em nós não é a verdade de Deus, somos mentirosos. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, quanto aos homicidas, quanto aos fornicadores, quanto aos feiticeiros, quanto aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, o juízo. Não se assustem não com as coisas que vão acontecer, viu? Fique firme aí, está tudo escrito aqui na palavra do Senhor. E não queira mudar o mundo, não tem como mudar, o mundo já está condenado. Não adianta a gente ir lá em Brasília fazer uma passeata, falar que a gente não quer que sejam feitas as coisas de acordo com a vontade dos iníquos. Em muitas áreas, nós não estamos falando só de uma área, não, são muitos interesses que estão sendo espalhados hoje na sociedade, que contraria os interesses de Deus. Não, vamos lá. O mundo já está condenado e o tempo é deles. Deixemos. O tempo do Senhor está próximo. E nós temos que cuidar da nossa vida para que a gente não seja arrastados por eles e viver da esperança que o Senhor voltará em breve. E quando ele voltar, ele vai colocar fim todas as mentiras desse mundo. Que Deus nos abençoe, nos guarde em suas misericórdias e nos dê coragem para nós sermos feitos crentes de verdade, irmãos. De verdade. Amém.